Então, a gente está recebendo hoje aqui a Ivanês Carla Zanella Negri, ela que é mentora cristã de casais, tem formação em administração, MBA em gestão de estratégia de pessoas e várias formações na área de desenvolvimento humano, coaching, terapia sistêmica, PNL, análise comportamental. Ela e o esposo, né, o Rafael, são líderes de casais também na igreja e mentora cristã. E o assunto de hoje, apesar de ser, eu considero ele bem complexo, talvez o tempo que a gente tem aqui não seria o suficiente, mas dá para ter uma boa base do trabalho que ela realiza, que é relacionamento, é casamento. E o tema é o valor da aliança no casamento. Primeiro, cumprimentá-la, Ivanês, agradecer seu tempo aqui, seu momento, e que você fale inicialmente o que é um mentor, para quem talvez tenha dúvida ou está ouvindo pela primeira vez. Bom dia.
Bom dia, Álvaro. É uma alegria estar aqui na Rádio Cultura mais uma vez. E gosto muito desta rádio, tenho um carinho muito especial pela dona Eliane, pela Lia. E é uma alegria hoje estar aqui com você, Álvaro. Nos conhecemos há muitos anos, né? Fomos servidores públicos. Eu fui servidora pública por 20 anos e fazem 5 anos que eu deixei o emprego público e estou trabalhando como mentora de relacionamentos. Eu atendo tanto o casal como só a esposa ou só o marido. E atualmente também eu estou tendo mentoria de mulheres, só com mulheres online. E quero ressaltar aqui que o Álvaro, ele foi alguém especial também como colega. Ele não deve lembrar, mas ele fez a arte dos convites do nosso casamento.
Exato, nem lembrava mesmo.
Eu fiz manual os convites e o Álvaro que me ajudou com a arte também foi convidado para o casamento. Então, e hoje, tantos anos depois, estar aqui falando sobre casamento, né? Então é uma alegria falar sobre o casamento, um tema tão importante e tão atacado. E hoje em dia a gente percebe a necessidade de falarmos essa questão da família, porque o casamento, ele impacta diretamente nos filhos. E em relação à sua pergunta, mentor, então eu larguei meu emprego público de 20 anos e fazem 5 anos que eu atuo com isso, e o mentor, ele tem um papel de direcionar, de encurtar caminhos. Então, é alguém que tem experiência prática em alguma área e é capaz de levar os clientes, as pessoas, a terem resultados semelhantes. Então, eu e o meu marido, Rafael, a gente já está casados, vai fazer 19 anos. E há mais de 12 anos a gente vive um casamento muito acima da média, um casamento que eu chamo valioso, um casamento abençoado. Então hoje eu consigo direcionar casais a viverem um casamento acima da média também. Nesses 5 anos, casais casados, primeiro casamento com filhos, nenhum se separou. Que caminhou comigo nesse processo de mentoria. Então, o mentor, ele tem esse objetivo de conduzir o casal por um caminho que ele já fez, um caminho que eu considero um caminho seguro. O sucesso deixa pegadas. Então, eu mostro as pegadas que eu usei, os passos que eu usei no meu próprio casamento. E ainda assim, eu estudo constantemente para ser cada vez mais assertiva e apoiar de forma melhor esses casais que confiam, que chegaram até mim, que chegam até mim.
Bom, a gente tem talvez uma realidade antes da pandemia e depois da pandemia, ou números pelo menos antes e depois. Mas eu gostaria de perguntar, Ivanês, na tua experiência, na tua vivência profissional também nessa área, o que mais, isso são índices, né? São dados mesmo, o que mais tem destruído aí as famílias? Tem questão de conversas, tem finanças, porque casamento, relacionamento envolve muita coisa.
Muita coisa.
Não é só a relação do dia a dia, eu chegar em casa, sentar, vamos ver o que tem de conta para pagar, é muito mais do que isso. O que geralmente você identifica no teu atendimento, no teu trabalho, assim, em relação à mentoria?
Sim. Antes da pandemia, a gente tem um índice de que a cada 3 casamentos, um se divorciava. Então, na pandemia, isso aumentou consideravelmente. Então, tem até estatísticas que acabam dizendo que a cada 10, 8 se separam, né? Então, e tem estatísticas que dizem também que 80% dos casais que se separam vão se separar de novo e de novo. Então, é muito sério isso. E sim, existem 3 principais causas que levam um divórcio. É o diálogo, a falta do diálogo que gera a falta de intimidade emocional e sexual íntima, e também a questão financeira. Então eu percebo muitos casais que, como você falou, chegam em casa e falam sobre finanças. Tem casais que não falam sobre isso, porque começa com o diálogo. Se eles não conversam mais, eles não falam nem de finanças. Então eu encontro muitos casais que é o meu dinheiro e o teu dinheiro, e muitas vezes, e o casal não é assim. Quando a gente casa, a gente faz uma aliança com o nosso cônjuge, e não existe mais o eu e o você, existe o nós. Então isso, e acabam se distanciando e não falam sobre assuntos tão importantes. E muitas vezes chegam, esperam o casamento, esperam sair o divórcio, esperam o término para buscar ajuda. E a gente tem que perceber os sinais e buscar ajuda antes, para não deixar o casamento finalizar, porque é uma família e isso impacta gerações.
É que parece que no primeiro momento, quando há uma crise, e todos casais têm crises diferentes, eu vejo assim, parece que a terminar é o caminho mais fácil. Uhum. Pode ser o mais fácil, mas não é o mais assertivo, pelo que eu entendo assim. E é difícil falar de casamento, né, Vanessa, sem falar do livro sagrado que é a Bíblia, né? Uhum. A Bíblia traz muito a questão de família, e o casamento é um projeto de Deus. Então eu gostaria que você falasse, inclusive, sobre três pontos, que é gerar vida, unidade, propósito, que tem a questão de diferenças entre, por exemplo, contrato e aliança, inclusive, que é o tema central aqui.
A aliança é uma aliança que a gente faz com Deus. A aliança, ela é balizada na palavra, na promessa, enquanto o contrato é balizado nas ações. Então, se eu estou num contrato, se você não fizer a tua parte, eu não sou obrigada a fazer a minha. Então hoje, com o passar dos anos, o que era uma aliança, que o casamento é o projeto de Deus. Deus leva muito a sério o projeto, o casamento. Tanto que ele compara o noivo e a noiva, Cristo e a igreja, com o casamento. São dois momentos que ele compara, o casamento e também o amor de um pai, de uma mãe para um filho. Então ele leva muito a sério essa instituição, por isso que ela é tão atacada. E a aliança, com o passar do tempo, ela se tornou um contrato hoje em dia. Antigamente era comum os casais se separarem, Álvaro?
Não.
E hoje
era
em dia,
cultural, né?
Hoje em dia é comum, mas o que eu convite é: não transforme o comum em normal. O normal é que a gente gere segurança na vida dos nossos filhos. Então, aliança, eu faço uma aliança com o cônjuge, mas eu faço com Deus. E independente das ações do outro, eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança é até a morte. Até a morte. E o contrato não, se você não cumprir, eu não sou obrigada a cumprir a minha parte. Então, se você... E nenhum erro, nada pode separar essa aliança. Não, é até a morte, porque eu fiz uma aliança com o Senhor. Então é isso. E hoje em dia a gente percebe que por qualquer motivo as pessoas se divorciam. O divórcio, Moisés escreveu a carta do divórcio por conta da dureza do nosso coração, mas Jesus fala que não foi sempre assim, né? Então o divórcio é a última alternativa. Ela é dolorosa demais. As pessoas querem buscar uma saída, mas ela é a mais dolorosa, ainda que em comum um acordo. Então, tem pesquisas que dizem que os filhos, eles se preocupam, os filhos pequenos, eles se preocupam mais com o amor dos pais entre si do que de quanto eles amam a criança. Mas como tem 23 genes no filho do pai e da mãe, então a criança é 100% os pais. Então o divórcio, ele afeta diretamente os filhos. Então, por isso que esse projeto de Deus, ele é tão atacado pelo inimigo, porque o inimigo sabe que Deus ama a família, ele ama o projeto. Tanto, Álvaro, que o primeiro milagre relatado por Jesus foi um casamento, né? Então, quando fala em vinho, que ele transformou o vinho em água, o vinho simboliza alegria. Então, quando Jesus entra no casamento, ali tem alegria. Então, isso é incrível.
E, Vanessa, diante desse cenário, é um cenário atual, isso que você relata ainda. As pessoas talvez não pararam para pensar que tem que ser a última opção, né? Diante de uma crise, deixa para por último, busca outras alternativas. Quais seriam os quatro pilares para sustentar hoje um casamento? E a gente sabe que são fases diferentes, o casal sozinho, aí tem filhos, aí aparece uma dificuldade. e todo mundo tem. O que talvez não, as pessoas não se deparem, entendam e vejam que só nós estamos vivenciando isso, e não é.
Não.
A maioria dos casais passa, né?
Sim, eu costumo dizer que o casamento, só tem problemas no casamento que em casa.
Ah, é verdade.
Né? Então, o que a gente deve buscar é a solução. E a gente não foi preparado para se relacionar, a gente acaba estudando para uma faculdade ou para fazer um curso profissionalizante, e para o casamento a gente acha que o amor basta. E o amor não basta. Então, um dos pilares é o amor e a admiração. E muitas vezes o que acaba não é o amor, é a admiração. Então, tem que resgatar, na mentoria eu acabo resgatando essa admiração, porque o homem, ele tem uma necessidade de se sentir competente, de se sentir valorizado no casamento. E a mulher, ela sente necessidade de ser prioridade no casamento. Então, um dos pilares é o amor e a admiração. Outro pilar são os objetivos em comum. Então, a partir de 5 anos, se nós não temos mais objetivos em comum, se a gente não conversa mais sobre fazer uma viagem, sobre comprar uma máquina de lavar roupa, sobre algo simples, se a gente não tem mais objetivos em comum, esse pilar desmorona. E se cai um pilar, tende a cair todos. Outro pilar importante, então, é a afetividade. É aquele, a esposa, ela tem uma função de receber, de acolher, acolhedora, auxiliadora, de fazer um café, de receber um marido com um abraço, é ela que recebe, ela que acolhe. Então, o homem também, daqui a pouco, ajudar, porque nas tarefas da casa, se prontificar, né? Porque hoje a gente sabe que a maioria dos casais, os dois trabalham fora. Então, se o homem, os dois trabalham fora, ele também tem que se preocupar com o bem-estar dela. Uma das funções do homem é tirar o peso da mulher. Então, eu percebo muitas mulheres sobrecarregadas. Então, o homem tem que se preocupar com isso. Se eu não ajudo em casa, então eu abençoo, pago alguém para ajudar nas tarefas da casa. E o último pilar, então, essa afetividade é um presente, é não perder os pequenos detalhes, um presente, um carinho, um elogio, e também a base, que seria a sexualidade, a intimidade. Então, é muito importante os casais, a intimidade sexual para um casal mais jovem, né? Na velhice a gente sabe que talvez é só um abraço, que é um ficar próximos, mas ele é um termômetro, ele vai medir a febre do casamento, como que tá esse casamento. Então, é bem importante como que tá a quantidade e a qualidade nisso, e é pro casal. É a média pro casal, o que é bom pros dois, o que fica leve pros dois.
Não tem um padrão, né?
Não tem
existe.
Um padrão.
Se comparar
não,
e tal.
É o que eu recomendo, assim, que não passe de uma semana, assim, não pode. Assim, para um casal jovem, saudável, não pode passar de uma semana. Mas aí dentro a média, quantas, é eles que
tem
vão.
Tem que resgatar aquele momento do casal, então. Essa,
isso,
dentro dessa
exatamente.
Proporção.
É, momentos, o casal, muitos casais terminam no primeiro ano de nascimento da criança, porque a mãe às vezes não consegue integrar a função mãe e esposa. Então, ela dá um pause ali na função mãe, na esposa, e quando ela vai dar o play, uhum, de esposa, acabou o casamento.
É,
né? Um quinto dos casais, a cada 5 casais, um termina por conta de, no primeiro ano de nascimento do filho.
No primeiro ano
então, estupim. É porque daí muitas mães acabam, agora eu sou só mãe. E às vezes acabam sendo mãe da criança, e mãe do marido, e mãe de todos, né?
Uhum.
Não, tem que lembrar, envolver o pai e voltar a ser integrar. Eu sou mãe e sou esposa, porque são funções diferentes. A prioridade no casamento sempre é marido e mulher.
Uhum.
Dos filhos, a gente atende às necessidades. Então, isso é muito importante no casamento também.
Mas e o cenário mudou bastante, né? Você trouxe lá atrás, os nossos pais, talvez, nossos avós, que dificilmente se via separações, talvez por uma questão cultural, mas hoje a mulher buscou o seu espaço, trabalha fora, daí vem os filhos, né?
Uhum.
E o pai também não tem que dar esse ponto a mais na questão dos filhos, né? Porque antigamente você não via um pai, por exemplo, aqui, cuidar de uma criança por horas. Hoje se tornou algo tradicional, algo que é normal também, né, Vanessa?
É muito importante a função do pai e mãe, é muito importante, porque da mesma forma que a gente tem que ver as origens, os papéis do homem e da mulher, o homem ele tem uma função maior de direcionar, de cabeça, e talvez se der tempo a gente pode falar de um assunto tão polêmico que é a submissão, né? Mas o pai, ele também tem uma função, ele representa uma direção na vida do filho, ele dá destino pro filho, ele que gera identidade pro filho. Então é muito importante, e ele que vai representar a força e o trabalho na vida de um filho. Então, ainda que são casais separados, essa mãe, é importante ela falar bem do pai. É importante ela falar bem do pai, porque o pai representa metade. Lembra que eu falei dos 23 genes do pai e 23 genes da mãe? Então o pai representa isso. Então é muito importante os filhos ter essa convivência com o pai. E a mãe, ela já representa a nossa segurança interna, em nós, dentro de nós, o amor
desde o ventre,
dentro,
né?
Dentro de nós. Então é uma conexão muito grande. Então é muito importante os pais estarem alinhados. Então filhos fortes e saudáveis, então isso vai fortalecer muito os filhos. Um casamento
de um
saudável.
Dá tempo de falar de submissão, acho, né?
Sim.
Já temos um tempinho?
Sim. A submissão, então.
Só para deixar assim: a submissão, existe a questão de submissão e a questão de dependência. É a mesma coisa ou não?
Não.
Não está alinhado.
Uma dependência emocional, você diz?
É, uma dependência, porque a gente sabe que existe tanto homem como mulher. Sim. Toda hora estão dependendo, né? Sem precisar depender, assim.
Então, nós somos seres relacionais. Adão, ele conversava diretamente com Deus. Mas Deus disse o quê? Não é bom que o homem esteja só. Então, ele fez uma auxiliadora, uma apoiadora. E ele fez a mulher, o homem, ele fez do pó da terra um dia. A mulher, ele fez da costela, lado correspondente. Então, eles são antagônicos, mas correspondentes, eles se complementam. Então, Deus colocou algo no homem diferente da mulher. Então, a submissão. O homem, ele deveria dar a vida pela sua amada e pela sua família, se fosse necessário, né? Ele serve, ele deveria dar a vida. E a mulher, a submissão é respeitar e honrar esse marido. Então, quando eu sou submissa ao meu marido, eu estou sendo obediente e temente ao Senhor. E é uma aliança que eu tenho com Deus. Então Deus, ele vai proteger esse casamento. Ele vai honrar isso. Então eu não estou sendo obediente, baixando a cabeça. O que, que é mais fácil, Álvaro? Eu ser, honrar, respeitar meu marido ou dar a vida pelo meu marido? Né? O marido que deveria dar pela esposa. Então é muito, recai uma autoridade, um peso muito maior sobre o homem do que sobre a mulher. A mulher, ela foi feita da coluna, então ela edifica a sua casa. O homem, ele é o telhado, ele é a proteção da sua casa, então com a vida. E a mulher, honrar e respeitar. Então a submissão é estar na mesma missão. O homem com a função de direção, de cabeça e de servir, se necessário, com a própria vida. E a mulher de auxiliadora, apoiadora, incentivadora do seu homem.
Perfeito. Tem alguma pergunta, Giovana, alguma mensagem dos ouvintes? Então, Ivanês, nosso tempo ele passa rápido aqui, né? É um assunto que dá para fazer talvez vários momentos, né? Falar em casamento sempre é muito complexo, até porque cada um vive de uma forma diferente. Mas como nosso tempo chegou à parte final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, se quiser deixar um contato também, suas redes sociais, enfim, para talvez aquele casal novo ou de mais longa data que esteja vivenciando uma fase conturbada, fica à vontade.
Sim. Então, o casamento, ele foi criado para dar certo. Ele foi criado para a gente viver os melhores dias da nossa vida aqui na Terra. E se você está passando, ouvinte, por uma dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento, tem jeito, tem uma saída. Então, o que eu costumo dizer é: nunca dê acesso, nunca fale dos seus problemas, nunca abra o seu coração para quem não te dá destino, para quem já não tem conhecimento que vai poder te direcionar nisso. Então, sim, busque primeiro desabafar com o Senhor, ore para o Senhor, porque o casamento é dele. Ele é o maior interessado, a última palavra sempre vai ser dele. Ele é o maior interessado na família. Primeiro busque em oração e ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho para você sair dessa situação e desfrutar do casamento, porque é um presente para nós, o casamento. E eu atendo em Chapecó no último ano, eu atendi em Xaxim, atendi por 4 anos aqui. No último ano eu passei a atender, levei a minha sala, né, meu consultório para Chapecó, e eu atendo lá. Então, ouvinte, pode ouvir, a seguir nas redes sociais, é arroba Ivanês com Z Negre, e um telefone para contato, é isso, Alba?
Isso, pode deixar, fica à vontade.
É o 499-8804-4942.
Perfeito. Quero aproveitar e mandar um abraço para os seus pais.
Ah, né?
Ele tá ouvindo nós,
com
né?
Com certeza.
Seus anelas, eles me encontram, a gente conversa um pouquinho, né?
Sim, com certeza.
Um abração para eles.
Ouvindo.
Prazer revê-la, Ivanês.
Amém,
sucesso
prazer
aí. Mim. Bons frutos, né, do trabalho.
Sim.
Também.
E também deixar um abraço para os ouvintes, né? Uhum. Sei que também tenho vários clientes que estão acompanhando aqui hoje, mas deixar que sim, tem jeito sim, tá? Tem solução. Eu já atendi vários casais que tiveram que chegar na frente do juiz e dizer que não haveria mais divórcio.
Olha só, no extremo, né?
No extremo. Já outros que haviam passado pelo divórcio e o casamento foi restaurado. Então, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas o mentor é alguém que vai olhar de fora e vai ver aqui, muitas vezes, o que a gente não está vendo. Não, uma palavra, às vezes um direcionamento, pode fazer toda a diferença. E tudo que a gente curar em nós, os nossos filhos não vão precisar passar. Então, quando a gente acela essa aliança de casamento, é como se a gente erguesse muros de proteção de ao redor do nosso lar. Então, é muito, muito importante. Isso vai proteger os nossos filhos também.
Perfeito. Então, esse foi o nosso Conexão Entrevista, Giovana, hoje com um assunto bem... É tabu ainda falar de relacionamento, muitas pessoas se fecham, não querem, acreditam que deva ser dessa maneira, mas como a Ivanese falou, a separação tem que ser a última escolha da última escolha, lá no finalzão da fila, né, Vanessa?
Eu diria assim, só quando ameaça a vida.
E ainda situações
assim,
extremas, né?
A última palavra sempre é de Deus, mas é só em situações extremas.
Bem precárias mesmo.
Tem jeito. Ah, Vanessa, o meu marido não quer, ou minha esposa, faz a tua parte.
Uhum.
Um buscando, já vi muito.
50% já é 50%.
É,
né?
50, sim, o relacionamento é 50-50.
50-50.
E muitos casais chegam e dizem: ah, Ivanês, eu achei que nós iríamos, eu iria vir aqui falar do meu marido e vice-versa. E quando a gente trabalha, é a tua parte. A palavra de Deus tira a primeira trave do seu olho, o cisco do seu olho. Né? Então sempre é sobre nós. Mesmo trabalhando em casal, eu vou sempre chamar cada um a sua origem, a sua função e o que eu posso fazer em relação a isso.
Perfeito.
A minha parte.
Obrigado, Ivanês.
Valeu, ok, obrigada também.
Então tá aí, Ivanês Carla Zanella Negre, falando sobre casamento, o valor da aliança no casamento. E não é só, não é aliança física, tá, gente? Aqui vocês entenderam que é aliança no contexto geral.